Voltamos com o CBN Saúde desta segunda-feira. O nosso assunto é déficit de atenção, autismo, hiperatividade. Estamos conversando com o neuropediatra Pedro Henrique Bressan Leite, está aqui com a gente no estúdio. E temos um ouvinte, o Nelson, ele pergunta o seguinte: esses remédios que o senhor citou no início aqui do CBN Saúde, eles podem ser usados também em autistas?
Podem. O transtorno do espectro autista é uma entidade clínica na qual a criança apresenta dois eixos principais: dificuldade de comunicação e dificuldade na interação social. Essa dificuldade é significativa. Então a criança tem uma limitação importante na compreensão dos comandos verbais e não verbais da comunicação. Para podermos melhorar isso, precisamos identificar de uma forma precoce e reabilitar essa criança com uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudióloga, psicóloga e psicopedagoga, terapeuta ocupacional, musicoterapia, professores qualificados. Então, são muitos profissionais envolvidos na reabilitação da criança com transtorno do espectro autista. Para podermos tratar essa criança, nós usamos medicações quando ela apresenta alguma comorbidade. Quando a criança tem agressividade, autoagressão, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, podemos sim utilizar medicações que são usadas nessas patologias para tentar melhorar e possibilitar essa criança um desenvolvimento pleno. Mas é muito importante saber que não são as medicações que vão trazer uma melhora para a criança com transtorno do espectro autista. O que vai fazer ela melhorar é a reabilitação, dentro de estratégias comportamentais. A psicanálise, ela tem a inserção dela em outros tipos de doenças. No autismo, muitos estudos mostram que não melhora. Então, precisamos fazer técnicas que trabalhem o comportamento da criança, certo? Na qual a gente possa direcioná-la no que é correto, da forma de fazer, a forma de se inserir dentro das atividades normais do cotidiano. Inicialmente, esse é o objetivo, certo? Primeiro, começamos buscando que a criança tenha autonomia na higiene, autonomia na alimentação, depois vá desenvolvendo as interações sociais e a comunicação, depois o desenvolvimento acadêmico. Mas temos que dar um passo de cada vez. Enquanto a criança ainda não consegue fazer a higiene pessoal, sair da fralda, não adianta eu querer alfabetizá-la. Eu vou precisar focar nisso primeiro. Cada passo vai dando de acordo com a sequência de melhoras e evolução que ela vem apresentando. A maioria consegue desenvolver a linguagem. A gente às vezes pensa que a criança autista não fala, né? Muitas conseguem desenvolver a linguagem. Mas é uma linguagem estereotipada, na qual ela apresenta ecolalia, que é uma repetição do que ela escuta e do que ela ouve no discurso dos familiares, nos desenhos animados. Depois, ela vai começando a inserir essas frases e essas palavras que ela repete dentro de um contexto que possa auxiliá-la. Tem alguns que são não comunicativos, que não desenvolvem a linguagem. Essas crianças, nós precisamos buscar outras estratégias para ela poder se comunicar. Eu vejo alguns casos que eu acompanho que as crianças utilizam aplicativos no tablet, no celular, para dizer quando ela quer ir ao banheiro, quando ela tem fome. Aí a gente vai conseguindo desenvolver uma forma dela interagir com o mundo e se comunicar. Temos que ter mais paciência com essas crianças. Muitas vezes fazemos uma pergunta e queremos que ela responda na hora, como habitualmente ocorre. Mas o tempo de processamento da informação para ela é um pouco diferente. Então, muitas vezes ela tem já a resposta, mas ela precisa se esforçar muito para nos dizer essa resposta. Então, temos que ter uma paciência extra, dar o tempo dela refletir, dar o tempo dela formular aquela resposta, e não pensar que ela simplesmente não sabe responder, né? Porque senão a gente fica apressando, fica acelerando a resposta da criança, e isso vai gerando desequilíbrios emocionais, dificuldade de interagir, e ela começa a se agitar, porque quando você quer dizer e não consegue, é muito complicado.
E né? Ela se fecha mais.
Né? E com certeza ela vai se fechando mais, vai sendo mais difícil a abordagem.
Uhum. Agora, qual é a causa do autismo?
A causa do autismo, ela já passou por várias teorias e hoje nós acreditamos que ela seja multifatorial, de carga genética, multigênica, juntamente com situações ambientais. As situações ambientais podem ter ocorrido durante a gestação materna, durante a primeira infância da criança, com doenças gestacionais, doenças metabólicas, que possam favorecer, como se fossem gatilhos para que esses genes se manifestassem. Às vezes a criança vem num desenvolvimento pleno e adequado, até um ano e meio, desenvolvendo a linguagem, interagindo, quando de repente ela começa a fazer uma regressão da comunicação e da interação social, perdendo a capacidade de falar e de interagir com o meio. Para isso, precisamos estar atento aos sinais que a criança apresenta, para que possamos identificar precocemente e ela possa ter mais chance de se reabilitar no futuro.
Uhum. Agora, é aquela teoria também que chegou a circular, né? A teoria da vacinação, que as vacinas causariam autismo.
Foi feito um estudo há uma década atrás, aproximadamente, que identificou como uma das possíveis causas, né, as crianças vacinadas. Depois disso, foram feitos diversos estudos mostrando que não tinham essa relação, não era um fator causal para o transtorno do espectro autista. Nós sabemos hoje em dia que a incidência do autismo, há 5 anos atrás, era de 1 para cada 150 crianças nascidas vivas. Hoje, tem algumas cidades no mundo que é 1 para cada 60 crianças nascidas vivas. É muito alto. Então, com certeza, nós temos fatores ambientais que vêm favorecendo esse surgimento, esse surto de autismo, digamos assim, certo? Mas ainda não se tem estabelecido quais são esses fatores de uma forma clara. Existem muitas teorias, né? Muitas foram abolidas, como antigamente se falava que era uma mãe geladeira, que a culpa era da mãe, que a mãe não transmitia sentimentos. Hoje a gente sabe que não tem, essa relação não existe, né? A questão ela é muito mais profunda, não é apenas uma questão emocional que gera esse desequilíbrio.
Mas que fatores ambientais estão sendo estudados?
São todos os fatores que podem causar. Nós poderíamos dizer assim, as doenças que são transmitidas para o feto durante a gestação, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, o próprio o herpes, o zika, são doenças que acometem diretamente o sistema nervoso central da criança na vida embriogênica. Isso favorece. Existem as doenças relacionadas aos surtos de falta de oxigenação, hipóxicos isquêmicos durante o período perinatal, que é o período em que a criança nasce. Existem as doenças da primeira infância, algumas infecções virais, algumas meningites, doenças metabólicas principalmente, que também podem favorecer o surgimento dos sintomas e o início do transtorno.
Que importância o pré-natal, então, né?
Muito importante o acompanhamento do pré-natal, o acompanhamento da criança com o pediatra durante o primeiro ano, para que possamos prevenir essas patologias e identificar a doença o mais precoce possível. Esse é o principal recado que podemos deixar para os ouvintes. Quanto antes a criança recebe um atendimento multifatorial, mais chances ela tem de se inserir na vida social no futuro. Alguns estudos mostram que crianças que são abordadas dentro de um método psicológico adequado, observacional e de intervenção naqueles comportamentos inapropriados, elas tendem a mudar a classificação e às vezes sair de dentro do espectro. Então, como se fosse realmente uma cura do transtorno do espectro autista. Como? Com remédios milagrosos? Não, com terapia adequada. Dessa forma, possibilitando que a criança se insira com mais capacidade social e de comunicação.
Uhum. Doutor, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Agora, 10h47.